O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade. Apresentação, Simoneide Araújo.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos dando início a mais um FAO e Sociedade, um programa jornalístico que é a voz da universidade em diálogo direto com a sociedade alagoana. Hoje, nós vamos falar sobre o início do semestre letivo 2026.2, quais as expectativas, as novidades desse segundo semestre e sobre a nossa aula inaugural, o que é que vai ter tanto aqui em Maceió quanto nos campi do interior. Então, quem vai participar desse nosso bate-papo, está aqui no estúdio da Rádio FAO, é a pró-reitora de graduação, professora Eliane Barbosa. Seja muito bem-vinda, professora Eliane, e obrigada por ter aceito o nosso convite.
Obrigada, Simoneide. Aos ouvintes da Rádio FAO, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui, justamente para falar de um tema tão importante, né? Sempre que inicia um semestre letivo, vem as expectativas, vem as curiosidades e vem as informações que são tão importantes para toda a comunidade acadêmica, principalmente para os nossos estudantes, ingressantes e os veteranos também, professores, técnicos, enfim, a toda a comunidade e aos nossos colaboradores também. Então, estamos à disposição.
Que coisa boa. Então, antes de a gente falar sobre o novo semestre que está iniciando, eu gostaria que você nos contasse como foram os primeiros 6 meses, né, deste ano e o que a UFAO conquistou na graduação. Você poderia nos falar, assim, em linhas gerais, assim, o que é que houve de conquista nesses 6 primeiros meses de 2026?
Então, Simoneide, eu creio que finalizamos um semestre letivo com boas expectativas, né, no sentido de não termos tido nenhum problema de interrupção de atividades, por exemplo. Isso é muito positivo, né, decorrente de qualquer situação que tenha ocorrido. Uhum. Então, tivemos um ano letivo, um semestre letivo super tranquilo. Nós tivemos comissões que trabalharam aí com atividades específicas, desenvolvendo instrução normativa, resoluções ou minutas de resoluções que foram encaminhadas ao Conselho Superior da Universidade para com decisões importantes que foram tomadas do final do ano passado para essa. Eu posso citar o exemplo da resolução que foi aprovada para implantação das cotas trans, né? Esse foi um passo importante que a universidade deu nessa questão de inclusão, né? Então, essa foi uma das grandes conquistas, eu creio que, dentro do semestre letivo, em relação a toda a discussão institucional que foi feita ao longo desse semestre letivo. Então, acho que também resultados positivos, né? A universidade conquistou, né, um ranking em nível de universidades, inclusive internacionais, né, um posto importante, né, no ranking mundial. Isso também é uma informação, é uma conquista para a universidade de um modo geral, tanto na graduação como na pós-graduação.
E até um aconchego, né? A gente recebe tantas críticas, né, sobre a UFAO, sobre a universidade pública, e essas conquistas podem, para as pessoas de um modo geral, podem não ser muito grandes. Sim. Mas para nós que vivenciamos o dia a dia, elas são conquistas muito positivas e que vão mostrar. Só ao longo dos anos, dos próximos anos, é que a gente vai ver a importância do que está sendo feito agora, né?
Sim, com certeza. Porque, como você falou, né, muitas vezes a gente recebe muitas críticas, né? E, ao mesmo tempo, nós vivenciamos um momento crítico, né, de orçamento, de cortes e tudo mais. E, mesmo assim, mesmo diante dessas dificuldades ou das críticas, nós conseguimos continuar avançando, né, melhorando os índices de qualidade da graduação e da pós-graduação. Isso é uma grande conquista da nossa universidade. Os cursos continuam, né, nós tivemos excelentes resultados do ano atrasado e do ano passado na graduação, com elevação dos índices, né, na avaliação do MEC. Então, isso é muito positivo para a nossa instituição.
Verdade, professora. Agora, a gente está iniciando o semestre letivo 2026.2, né? E como já é tradição, a gente tem a nossa aula inaugural, que vai recepcionar os alunos e alunas, né? Que estão iniciando, e os veteranos também. Então, esse semestre, a gente começa trazendo uma convidada especial, né? Que será a palestrante da aula inaugural, a professora e jornalista Sara Wagner York, que inclusive esteve conosco na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas em 2025. Então, o que é que nós vamos apresentar? Qual é a temática que foi escolhida, né, para esse semestre? Como a aula inaugural está organizada e como é que será a recepção para os alunos e alunas em Maceió e nos campi do interior? Como é que a Prograde organizou essa recepção aos nossos novos alunos e alunas?
Uma pergunta muito importante, Simoneide. Então, como sempre, né, a Prograde, junto às direções de campi fora de sede e a representação dos diretores do campus AC Simões, se reúnem antes do semestre letivo acabar e antes do início do próximo, para organizar essa aula inaugural. Uhum. E justamente nós temos um tema muito importante que vai tratar sobre saberes plurais na academia, diálogos entre a ciência e a diversidade étnico-racial e de gênero, né? Então, o foco é trazer ao centro do debate acadêmico a valorização da presença de estudantes e do conhecimento de discentes negros, indígenas, quilombolas e da comunidade LGBTQIA+, rumo à construção de uma ciência mais inclusiva, né? Uhum. Então, é uma temática extremamente importante. Nós temos essa diversidade, a universidade é, por natureza, inclusiva e deve ser ainda mais, e uhum. buscar justamente conscientizar mais a comunidade acadêmica, a sociedade, da inclusão, da necessidade de lidarmos melhor com a inclusão em todos os seus aspectos e melhorias, né, apoio, enfim. A professora Sara Wagner, como você colocou, ela é pesquisadora nessa área, ela é ativista com essa temática, né, uma pessoa trans, e seguramente trará o conhecimento, a experiência que ela tem, uhum. né, no âmbito acadêmico, de fato, com relação a essa temática.
E a própria vivência dela, né?
A vivência, exatamente.
Então, isso é muito importante. Bom, e agora,
e sobre
isso, como é que está organizada essa aula inaugural? Como é que vai ser? A UFAL está em 8 cidades, né? 8 municípios alagoanos. Como é que a gente vai fazer para recepcionar os alunos que estão nessas cidades, espalhados pelo estado?
Então, a aula ocorrerá às 14 horas do dia 27 de... agora, né?
De julho.
De julho. Uhum. Em todos os campi ao mesmo tempo. Então, a aula inaugural será transmitida através do auditório Nabuco Lopes, aqui no campus AC Simões, e para os demais campi fora de sede. Então, o campus Arapiraca, o campus do Sertão, os alunos do SECA estarão conosco nesse momento. Como
aqui no AC Simões,
aqui,
né?
No AC Simões, exatamente. Uhum. E terão a recepção da gestão central da universidade, né, através do professor Tonholo e da professora Eliane, e nos seus respectivos campi estarão os diretores recebendo os nossos estudantes ingressantes também, né? Diretores, coordenadores, professores, uhum. que estarão também junto conosco nesse mesmo momento. Então, a aula começa com essa recepção institucional e é seguida da palestra com a professora Sara Wagner York, e em seguida teremos uma programação cultural em cada campus. Segue-se uma programação específica de cada campus, tanto aqui no AC Simões, como uhum. nos demais campos fora de sede, uhum. e nas unidades educacionais que pensem em fazer dessa forma, caso não venham à sua sede do campus. Entende?
Então, nós teremos a aula inaugural aqui no AC Simões, no auditório da reitoria, aí para os alunos aqui do AC Simões e do campus de Engenharias e Ciências Agrárias, que fica aqui em Rio Largo, bem próximo, né? E essa solenidade ela vai ser transmitida para os campi do Isso. interior, que também os alunos e toda a comunidade universitária dos campi, tanto do Sertão quanto de Arapiraca, vão poder acompanhar essa pela transmissão, né, dessa
Exatamente.
Aula.
Exatamente. A aula será transmitida pelos canais oficiais da universidade, o canal da, da UFAL e o canal da Prograde, né, do Sim. YouTube.
Sim.
É a transmissão ao vivo, né, online. Então, todos
Maravilha.
Estão convidados, né, a estarem a partir das 14 horas nesse momento de recepção, né, e das boas-vindas aos nossos ingressantes.
É verdade, professora. Agora, essa temática, né, essa questão da diversidade, ela ganhou muita força nos últimos anos na UFAL, né? Especialmente em relação às cotas para pessoas trans, porque a gente já tinha as cotas para afrodescendentes, para indígena, né?
PCDs.
Então, PCDs, quilombolas, mas eu acho que a universidade começou com a pós-graduação, com as cotas, mas este ano o Conselho Universitário aprovou as cotas para pessoas trans na graduação. Então, isso é um avanço muito grande, mostrando o papel da universidade cada vez mais inclusiva, né? Mas, assim, teremos agora, nesse semestre, os primeiros alunos e alunas trans que entraram pela universidade pelas cotas, né? Então, o que é que isso representa, professora? Essa questão da universidade que abre suas portas, né? E cada vez mais diversa, mais inclusiva.
Isso representa um passo, como você colocou, extremamente importante, né? A universidade tem trabalhado com a inclusão, não é de agora, já vem há décadas, né? Desde as, as leis que foram publicadas desde o início da década de 2010 em diante, que a universidade tem se debruçado para buscar todas as formas de inclusão das pessoas com deficiências, pretos, pardos, indígenas, quilombolas, como você colocou, e também agora o público LGBTQI+. Então, é um passo importante, essa discussão já vinha acontecendo a nível nacional, né? Várias universidades têm discutido essa temática e têm justamente buscado a implementação das vagas para as cotas trans. Enquanto membro da comissão, né, que foi designada pelo Consune e se debruçou ao longo de vários meses aí para estudarmos e construirmos essa proposta, tenho acompanhado as outras instituições também, e é um passo extremamente importante de inclusão e de referência da universidade, mais uma vez, em abrir mais um espaço de inclusão necessário e importante para a sociedade alagoana, de pessoas que realmente são, muitas vezes, deixadas no meio do caminho, não sei, eu posso dizer assim, que buscam, né, a inclusão e continuar os seus estudos, e por conta de uma sociedade que ainda discrimina, nós temos uma barreira. Tínhamos, né?
Tínhamos,
essas portas estão abertas, continuarão abertas na universidade, e agora através de uma política específica né, de inclusão, é importante que se diga, foram ofertadas 60 vagas, porque a discussão e aprovação foi para a partir do segundo semestre de 2026, através de um edital específico da universidade, realizado através da COPEV e com o estudo, né, e a construção com esta comissão, no próximo ano, seguramente já através do SISU, 2027.1, mas foram 60 vagas disponibilizadas e nós temos 19 candidatos aprovados já para essa entrada de 2026.2. Então, são esses os dados que nós temos nesse momento, já confirmados hoje, esses dias pela COPEV, que teremos 19
novos alunos trans,
né? Trans
com e pessoas aí, trans. Em vários cursos foram ofertadas essas vagas.
Sim.
Então, eles puderam se candidatar a diversos cursos
Isso,
na universidade, né?
Exatamente.
Isso, maravilha. Isso é já que a educação é realmente transformadora.
Exato.
Então, que realmente a UFAL cada vez mais se abra e proporcione a formação profissional para esses jovens e adultos, né? Que
exatamente.
Nem sempre tiveram oportunidade de continuar seus estudos e serem profissionais nas áreas que eles desejarem, né? Que eles desejassem. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o calendário acadêmico agora do segundo semestre. Como é que ele está organizado, professora? A gente sabe que agora a gente está com o calendário bem definido e igual, né? Em todos os campi da universidade. Nos conte como é que está previsto esse calendário do segundo semestre.
Então, Simoneide, é muito importante toda a comunidade acadêmica, e nós chamamos a atenção principalmente para os alunos, sejam veteranos e ingressantes, que eles sempre fiquem de olho no calendário acadêmico, né?
Uhum.
É lá que estão todas as informações de procedimentos, de atividades, né, que os alunos, os estudantes precisam atentar para o cumprimento do que está previsto lá, porque perder um prazo gera um problema, um transtorno muito grande, não só para o estudante, mas para toda a rede de apoio, nós podemos dizer assim, dos órgãos institucionais que precisam cumprir com essas datas. Então, por exemplo, nós já iniciamos, né, o período de matrículas, que foi de 13 a 17 de julho, seguimos de 21 a 23 de julho com a rematrícula para os alunos veteranos. Os ingressantes não precisam se preocupar com essas datas nesse momento de ingresso, porque são os órgãos que institucionais, né, a COPEV, junto ao NT, que faz a matrícula deles. E já nessa primeira semana de aula, os alunos têm que atentar para o período de matrícula extraordinária. Então, se o aluno não conseguiu se matricular em algum componente curricular, em alguma disciplina, do dia 13 ao dia 23, através de matrícula e rematrícula, ele terá essa terceira janela, né, de oportunidade para se matricular em algum componente que ele precise, que ele queira, dentro das vagas ainda disponíveis do seu curso ou de cursos que tenham relação com o seu, né, equivalência e tudo mais.
Uhum.
Então, é uma janela importante ainda no período de matrícula.
Então, só para a gente esclarecer, essa janela vai ser para os estudantes que já estão na UFAL,
isso,
que são os veteranos, né?
Exatamente.
Então, eles têm que se atentar para esses prazos. Os novos alunos e alunas, eles não vão se preocupar com essa fase da matrícula, porque isso já é feito automaticamente,
isso,
pela COPEV e o nosso Núcleo de Tecnologia da Informação. Então, que mais? Vamos falar mais sobre o calendário.
Tem outras datas, por exemplo, o aluno que precisar, por algum motivo, problema de saúde, enfim, trabalho, o que for, ele avalia que precisa trancar o curso, então ele tem uma data específica para isso, né?
Uhum.
Então, é a partir do primeiro dia de aula contados 30 dias, o aluno tem a oportunidade de até o dia 28, se não me falha a memória, de agosto, o aluno tem que trancar o curso caso ele precise fazer essa opção neste segundo semestre. Então, é uma data, por exemplo, também muito importante.
Uhum.
Que perdeu essa data e já realmente fica impossível dele fazer essa solicitação pelo sistema e continuar com seus direitos garantidos, né?
E ainda com vínculo
exatamente
com a UFAL, né? Porque
sim,
aí se perdeu o prazo, se ele realmente faltar às aulas, ele pode ser reprovado, né? Então, tem todo um processo que é mais complicado do que se ele seguir
exatamente
os prazos certinhos que
com
são
certeza
disponibilizados, né? Então, professora, a UFAL, ela tem, pelo SISU, disponibilizados em vagas 102 cursos de graduação,
104.
É isso? 104 cursos,
isso,
pelo SISU, né?
Pelo SISU, no total são 104
no total,
cursos.
Sim.
Alguns, a maioria deles é pelo SISU, mas temos alguns cursos que não são pelo SISU.
Ah, sim, porque aí tem os cursos da área de artes,
música,
né? Música,
Libras,
sim,
os
sim,
cursos,
sim. Que aí tem uma seleção diferente,
específica,
isso. Mas assim, há alguma perspectiva de termos novos cursos de graduação, de a gente aumentar esse leque, né, de oportunidades para os alunos?
Temos, estamos aguardando uma resposta do MEC,
uhum,
né, a universidade submeteu mês passado uma proposta de ampliação de novos cursos para a Universidade Federal de Alagoas através do programa Universidades Transformadoras, né, do MEC. Uhum. E nós estamos aguardando o resultado dessa proposta que todas as universidades federais encaminharam ao Ministério da Educação. Uhum. Para aprovação. Então, nós temos cursos novos propostos no campus do Sertão, no campus Arapiraca, no campus Assis Simões, em algumas unidades acadêmicas específicas que estão aí pleiteando a abertura de novos cursos para a nossa universidade. Mas vai depender justamente desse...
Dessa aprovação do MEC.
Do Ministério da Educação.
Há uma perspectiva. Sim. E se isso acontecer ainda, essa aprovação, ainda este ano pelo MEC, há a possibilidade dessas vagas já surgirem no próximo ano?
Sim. A maioria deles é para 2027.2.
Certo.
Creio que um ou outro para 2027.1, a depender também das condições de viabilidade para o primeiro semestre.
Uhum.
Mas a maioria é mais para 2027.
Que aí isso também vai depender de concurso para docente, para técnico. Então, tem toda uma infraestrutura que é a base para o funcionamento isso. desses novos cursos, né?
Isso mesmo.
Então, assim, temos a expectativa de que, se aprovado pelo MEC ainda este ano, a gente já disponibilize essas novas vagas no próximo ano, em 2027, talvez no primeiro semestre ou, com mais certeza, isso, no 2027.2, né?
Isso. Nós temos um curso novo agora, né? O curso de Inteligência Artificial,
uhum,
ofertado pelo
Instituto. Que se inicia agora nesse
Exatamente.
Segundo semestre de 2026,
né? Já começa,
né,
agora, uhum, em 2026.2.
Ótimo.
É um curso ofertado pelo Instituto de Computação e que já inicia as aulas agora no segundo semestre.
Que maravilha. Agora, quantos novos alunos agora vão chegar agora com esse segundo semestre, professora?
Então, pelo SISU nós temos 2.243 ingressantes, estudantes ingressantes, e com os 19 ingressantes pelas cotas trans, nós teremos 2.262 novos ingressantes na Universidade
que
Federal
maravilha.
De Alagoas.
Então, isso vai fechar as mais de 5 mil vagas que foram ofertadas para esse ano de 2026, né?
Sim,
que maravilha,
realmente.
Que bom. Eu lembro que no começo da nossa conversa, você falou na questão dos conceitos dos cursos, né? Que
Sim.
estão muito bem, né? Então, a maioria dos cursos aqui na UFAL, na graduação, possui conceitos 4 e 5
Sim.
nas avaliações do MEC. Então, quais são as estratégias, né, que a Prograde tem feito junto com as coordenações dos cursos para que a gente continue ampliando essa, vamos dizer assim, esses conceitos, né, que são muito bons conceitos, né, para os nossos cursos? Como é que a Prograde trabalha junto com as coordenações dos cursos?
Então, Simoneide, é uma questão muito importante que você coloca. Uma forma que nós temos buscado, né, junto com as coordenações, porque parte muito das iniciativas e de como os cursos estão trabalhando de fato o cumprimento da matriz curricular, né, a atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, os dados, né, de evasão e retenção também são muito importantes, porque isso traz um perfil de como está a situação desse curso, né, no seu... nesse período de avaliação, normalmente trienal,
uhum,
que o MEC avalia. Então, é muito importante o diálogo com a Prograde nesse sentido. A gente tem buscado, por exemplo, agora nós estamos com o desafio de fazer a atualização de todos os PPCs das licenciaturas,
uhum,
né, através das novas DCNs que estão postas pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação.
Uhum.
Mas em todas as áreas, é sempre importante um curso que está com PPC com mais de 5 anos, né? Então, é importante a atualização desse projeto pedagógico, né? E esse diálogo a gente tem feito com as coordenações, né? Através dos fóruns específicos, através também da atuação muito de perto da Procuradoria Institucional, né? A PEI, através do nosso procurador. Então, todo esse apoio tem sido dado, né, quando o curso passa por avaliação, como é que está esse PPC, como é que está a situação do cumprimento da matriz curricular desses cursos, todas as atividades, tanto de componentes curriculares, extensão, pesquisa, tudo isso é avaliado por esta comissão. A formação, a qualificação docente também. Então, tudo isso traz um resultado positivo, como tem sido feito. Isso é fruto justamente desse conjunto, né, de pessoas que estão atuando na graduação. Desde os nossos docentes e com o apoio das coordenações de cursos e dos demais órgãos competentes que tem que fazer esse apoio e esse acompanhamento.
Então, na verdade, essas avaliações do MEC, vamos dizer assim, essas notas que a UFAL recebe dos seus cursos, ela é resultado de um trabalho conjunto, né?
Sim.
Então, a PROGRADE entra, a Procuradoria Institucional entra, as coordenações de curso, direções de unidade. Então,
isso,
todo mundo se une em prol de um bem maior, que é melhorar a qualidade dos cursos. Quais são os desafios, professora, em relação a essas atualizações dos projetos pedagógicos dos cursos? Por quê? Você falou a questão de 5 anos, né? Então, a cada 5 anos, a cada 4 anos, isso daí tem que ser reformulado? Isso já é uma orientação para que os cursos atualizem os seus projetos pedagógicos? Como é que isso funciona, professora?
Então, não é uma obrigatoriedade que o projeto pedagógico seja renovado a cada 5 anos. Agora, quando sai uma nova legislação do Conselho Nacional de Educação, seja independente da área do curso, né? Então, normalmente existe um prazo estabelecido por esta nova diretriz curricular nacional para que os cursos se adequem a ela. Então, existe um prazo, né? E é a partir desse prazo que os cursos terão que se organizar para fazer a atualização do seu projeto político, do seu projeto pedagógico de curso. Quando não há, então, mesmo assim, a ciência muda, as coisas mudam, né? As estratégias, as mediações pedagógicas também mudam. Então, quando nós dissemos em média 5 a 8 anos, é também um fluxo em que uma primeira turma daquele atual PPC já se formou, que o curso poderá fazer uma reformulação parcial, contemplando, né, novidades, melhorias para essa matriz curricular e para o curso como um todo, para a formação desses discentes, né, desses novos ingressantes através desse novo projeto. Então, é nessa visão que o curso precisa sempre estar atento a mudanças que sejam pertinentes e necessárias num projeto que já tem aí 8 anos, por exemplo, né? Então, é preciso repensar em alguns pontos. A extensão, às vezes, precisa ser repensada, né? Nós tivemos recentemente, até a nível de legislação local da própria universidade. Por exemplo, o ano passado, nós tivemos a reformulação da extensão, através da resolução 122. Então, os cursos que ainda não se adequaram a essas novas mudanças e estratégias de extensão, de como a graduação deverá atuar na extensão, eles deverão atender essa nova legislação interna, entende?
Então, a partir do momento que a extensão entrou no currículo dos cursos, de todos os cursos da graduação, isso também tem que ser acompanhado,
exatamente,
né?
Exatamente. Até porque, por exemplo, numa próxima avaliação, numa futura avaliação desse curso, essas normas terão que estar explícitas no projeto pedagógico, entende? Então, nós temos diretrizes que perpassam durante esse período de avaliação do próprio MEC, que diz como é que está a extensão. Então, tem uma diretriz nacional e temos diretrizes da universidade. E esse PPC tem que estar em conformidade com essas diretrizes, senão é aí onde a nota pode baixar, ou permanecer ou elevada. Ser elevada se está em cumprimento às normas institucionais e às normas superiores à universidade.
Ô, professora, todos os cursos da UFAL já implantaram a curricularização da extensão? todos os cursos da graduação já estão nessa linha, já tem a extensão como parte integrante do currículo para os seus alunos?
Sim, só que não através dessa nova versão de mudança que houve em 2025.
Sim.
Alguns ainda estão numa versão anterior, né, de 2019, nas diretrizes gerais da extensão.
Uhum.
Mas alguns não estão ainda com essas adaptações. Né?
É. Falta atualizar, isso. Mas já está implantado.
Sim,
né, já há alguns anos. Professora, a gente está chegando ao final do nosso programa. E aí eu deixo o espaço aberto para você reforçar o convite para os nossos alunos, falar da importância, né, de participar dessa aula inaugural, que é o primeiro contato dos novos e novas alunas que chegam à universidade. Então, assim, está sendo preparado um momento com muito carinho, né, envolvendo vários setores da universidade. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem, o seu convite, reforçando o convite para essa turma que está começando agora o semestre letivo.
Vamos lá, Simoneide. Eu gostaria, se você me permitir,
sim,
fazer uma divulgação,
sim,
importantíssima também no calendário acadêmico antes de fazer essa fala,
sim,
final.
Sim, com certeza, o espaço é seu.
Que é o nosso evento, né, da Simpet 2026.
Ah,
né? A comissão,
sim,
já,
sim,
está a todo vapor,
uhum,
né, trabalhando para a Semana de Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Educação Básica, que é um evento que ocorre anualmente na nossa instituição e tem sido muito proveitoso, tem sido uma maravilha o desenvolvimento e o crescimento desse evento a nível estadual, podemos,
uhum,
dizer assim. Então, o evento vai ocorrer de 26 a 30 de outubro, essa,
uhum,
data está sendo incluída agora através de uma correção no calendário acadêmico, inclusive, mas ele já está definido porque ele se junta à definição também a nível nacional, e o tema é Ciências Delas, Mulheres e Juventudes nas Ciências.
É uma maravilha, né?
Inovação, empreendedorismo e futuros que se constroem. Então, toda a comunidade acadêmica já está convidada a participar, já temos editais abertos para inscrição e participação neste magnífico evento que a universidade tem desenvolvido ao longo dos últimos 5 anos.
Inclusive, nós trouxemos a Vera Pontes aqui para conversar com a gente, ela também reforçou o convite, e é sempre bom reforçar, porque é um evento que realmente traz a comunidade alagoana para dentro,
exatamente,
da universidade, né? E que os alunos da escola básica estão produzindo ciência, estão produzindo pesquisa, estão envolvidos nessa produção acadêmica, que isso é muito importante, e quem sabe são os nossos futuros alunos, né,
exatamente,
professora?
Exatamente. É a integração da universidade com a educação básica e com a sociedade de um modo geral, né? Como os nossos professores, pesquisadores estão dialogando lá na base.
Uhum.
Né? E esse resultado fica, assim, aos nossos olhos na Simpet.
Muito bem, muito bem. Agora vamos,
vamos
à
lá.
Nossa chamada para os nossos alunos e alunas que estão chegando. Façam o convite, reforce, tudo. O espaço é seu.
Obrigada, querida. Então, mais uma vez, nós reforçamos e nós queremos a presença de todos vocês nesse momento tão importante, né? Como Simoneide falou, a nossa jornalista aqui da Ascom, é um momento de boas-vindas, de recebê-los, de olhar nos seus olhos, de dizer, seja bem-vindo, você é o nosso novo estudante da Universidade Federal de Alagoas, que é um prazer tê-lo conosco aqui pelos próximos 4, 5, 6 anos, a depender da escolha do curso, e reforçar que você será acompanhado, né, por essa instituição de referência, de qualidade, bem acolhido, sempre à disposição de atender e de responder às demandas que vocês tenham durante essa nova jornada que se inicia em 2026.2, a partir do final do mês de julho. Então, estejam todos muito bem-vindos. Estamos de braços abertos para recebê-los junto à gestão central, junto a todas as demais instâncias, junto à Ascom, que tem dado um apoio enorme, gigantesco, nesse momento de preparação, no momento de acolhimento de vocês também, e atentos a todas as novidades, né, do início do semestre, de todo o semestre letivo. Então, a Prograde, as demais pró-reitorias, com a gestão central, as coordenações e direções estão de braços abertos para recebê-los neste momento tão especial.
Que maravilha! E essa recepção aqui em Maceió vai ser no auditório da reitoria, às 14 horas
do, né?
dia 27 de julho, segunda-feira. Então, todo mundo convidadíssimo aqui para estar no Campus AC Simões, que aí a gente vai reunir alunos do Campus AC Simões e do SECA, e vamos fazer esse contato direto com transmissão ao vivo para os campi Arapiraca e do Sertão e as respectivas unidades de ensino, né?
Isso mesmo.
Então, professora, quero mais uma vez agradecer sua presença aqui conosco. Sempre muito bom recebê-la, trazer as novidades da graduação.
Muito obrigada, Simoneide, Ascom. Né, e esse momento aqui na Rádio Voz é sempre muito importante para esse diálogo, né, essa interação com a comunidade e com vocês que fazem tão bem esse papel de divulgação, de comunicação e de informação.
Que bom! As portas estão sempre abertas.
Obrigada.
E a professora?
Nós à disposição.
Ai, que bom! Quero agradecer também aos nossos ouvintes, né, que nos acompanham. E quero agradecer a nossa equipe técnica, porque sem ela a gente não conseguiria ter esse contato direto com os nossos ouvintes. Temos o nosso operador de áudio, Helder Melo, querido. A direção técnica desse programa UFAO e Sociedade é com Edilberto Sandes, o nosso brother. A locução comigo, Simoneide Araújo. E a produção da nossa querida Cecília Calado. Até o próximo programa.